Você está ouvindo Rádio.UFSC. Acompanhe agora o programa Morando Sem os Pais, produzido pela aluna Marília Labs, no semestre 2009-1, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Assim, sem avisar.
Poder fazer o que quiser e na hora que bem entender. Acordar de ressaca num domingo às 4 da tarde e ficar de pijama no sofá. Comer na mesa da sala sem jogo americano de pratos e ter cerveja na geladeira. Poder andar de meias pela casa e nunca ficar esticando o lençol para arrumar a cama. Infelizmente, morar sozinho não proporciona apenas esses momentos de puro prazer. Principalmente quando você descobre que o presunto e o queijo para o lanche da tarde não chegam à mesa sozinhos. E quando você percebe que está sem Zuneide, a empregada, e frente a frente com um banheiro que implora por uma faxina.
O que mais marcou em morar sozinho é ter que limpar o banheiro, porque é uma bosta. A quantidade de alvejante que tem que botar, eu ainda não descobri como que se esfrega aquele negócio, a quantidade de água. Eu não sei, se alguém quiser limpar o banheiro lá em casa, pode ir.
Além disso, outros contratempos vindos do recinto sanitário podem te surpreender.
Então, eu já tive todos os problemas possíveis com o banheiro. Já tive que desentupir uma privada, já desentupi um ralo. Aí já arrumei a minha descarga também, que estava com problemas.
Fraquezas pessoais inéditas também decidem aparecer quando você se vê sozinho.
Outro dia eu queria abrir um pote de azeitona. Eu não tinha força suficiente para abrir o pote de azeitona, né? Eu pensei, para quem que eu vou pedir? E aí eu sei que eu tinha que instalar a net em casa, né? Internet, telefone, televisão. Aí o cara lá foi lá em casa pra instalar a net e eu pedi pra ele abrir o pote de azeitona pra mim. Tipo, pra mim foi bom, né? Mas acho que o cara achou meio estranho, assim. Mas tudo bem, eu precisava do pote aberto de azeitona.
A manutenção dos equipamentos da cozinha pode representar perigo para quem se aventura na vida doméstica.
Eu cheguei em casa, era meia-noite mais ou menos, tava fazendo gás, aí eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Porque fiquei com medo, falei, vou dormir com esse gás, aí vai saber como que eu vou acordar amanhã. E aí eu passei na casa do síndico, eu vi que a luz tava acesa, assim, falei, vou tocar, né? Ele é meu vizinho, aí o síndico foi lá em casa, ver o que estava acontecendo com o gás. E, na verdade, eu não estava vazando gás, eu só tinha deixado, não tinha virado completamente o botão do fogão.
O ambiente da cozinha sempre contribui para constatações práticas como essa. Para cozinhar, você precisa saber o que vai colocar na panela.
Morar sozinho realmente é muito difícil. A gente sempre se depara com alguns problemas que são difíceis de resolver. Bem, até o dia, pra mim sempre foi simples, até o dia que eu fui fazer cachorro-quente e não sabia fazer cachorro-quente. Eu estava querendo jantar e fui fazer algo pra mim comer e coloquei as coisas pra fazer o cachorro-quente e esqueci de quanto de molho eu tinha que colocar. Aí eu tive que ligar pra minha mãe pra tirar essa dúvida, mas ainda bem que ela é muito querida comigo e ela tirou essa dúvida pra mim.
As coisas podem ficar piores quando você faz uma tentativa gastronômica incendiária.
O que aconteceu uma vez, sabe, foi que eu... Meu pai manda uns potinhos com comida lá de casa e ele mandou um potinho com farofa. E eu botei a farofa no micro-ondas para esquentar. E eu descobri da maneira mais difícil que não pode botar farofa no micro-ondas, porque a minha farofa virou um pedaço preto de carvão gigante dentro do potinho. E o melhor é que depois eu fui jogar, eu peguei o potinho que eu vi que tava uma fumaceira assim, e a casa ficou fedendo a farofa queimada por 3 meses. E aí eu joguei fora, só que tipo tinha virado um carvão a farofa. E quando caiu no lixo, derreteu o lixo. E eu tive que pegar o saquinho de lixo e jogar água dentro pra apagar o fogo. Mas depois disso ficou tudo certo.
E às vezes você sente preguiça de ir à padaria, vontade de chorar olhando para a pilha de louças sujas, necessidade de um cafuné da mamãe enquanto deita no sofá da sala e... Sofá da sala?
Eu me sinto meio vazio, assim, sabe? Porque a minha casa, se é que eu posso chamar de casa, que você pensa numa casa, você pensa em móveis, né? Isso é coisa que eu não tenho. Eu tenho um lugar para dormir, então, pode-se dizer...
Como se não bastassem as adversidades domésticas, surgem as adversidades das viagens que são feitas para matar a saudade da família.
Bom, é complicado morar longe dos pais, assim, porque é difícil pegar todo final de semana e ir pra casa, e cara, mais de 10 horas de viagem de ônibus.
Ainda mais quando você vem do interior, ou quem sabe do Maranhão.
Como são 3.448 quilômetros de distância daqui pra minha casa, eu vou pra lá acho que umas 2 vezes ao ano. E também minha mãe tá morando na Jamaica, o que torna mais difícil pra eu reencontrar minha família inteira. Então é bem difícil lidar com a saudade.
E foste um difícil começo, afasto que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade.
Esses foram os depoimentos de João Luiz, Marília, Milena, Jean, Tiago Belo, Amarildo, Daniel e Luísa, a Maranhão. Calouros do curso de jornalismo da UFSC e novos donos de casa. Marília Labis para a Rádio.UFSC.